Olá, fala-vos o Pedro Miguel Santos. Hoje publicamos a segunda parte da entrevista a Agostinho Costa, Major-General, antigo 2º Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, sobre segurança e forças de segurança públicas e privadas. Se não ouviste a primeira parte, que publicámos ontem, para aqui, vai ouvir, porque vai ser mais fácil entenderes o que vais ouvir de seguida. Entre muitas outras funções militares, este também mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Lusíada de Lisboa, o Agostinho Costa, comandou a Escola de Tropas Paraquedistas e chefiou o Gabinete de Planeamento e Programação do atual, hoje chamado, Instituto Universitário Militar. Nesta conversa, nesta segunda parte e também na primeira, ajuda-nos a perceber como é que se tornou o setor da segurança privada o maior corpo de segurança do país e para onde é que este caminho nos leva ou levará até em outras áreas. Fiquem com a entrevista. Até já. Tenho falado muitas vezes, eu tenho usado a palavra linhas, não é? Temos que definir a linha.
Sim, sim.
Queria aqui um exemplo que tem que ver com a crescente atuação de privados no setor da segurança, esse já percebemos, é disso que estamos aqui a falar, mas ele também acontece nas Forças Armadas, sobretudo lá fora, não é? Por exemplo, no Brasil, os contractors que tinha falado são comuns às empresas profissionais militares e que atuaram em inúmeros sítios, não é? Afeganistão, Síria. Sim.
No Irão praticamente levaram a uma guerra.
Exato. Como é que vê esta evolução? Porque estamos a falar também de um setor do Estado,
sim,
não é?
Sim.
Que é o militar, não é o da Força de Segurança Civil. E se acha que isso algum dia pode acontecer em Portugal?
Eu creio que nós temos as linhas bem definidas. Eu creio que...
As linhas movem-se.
Não, mas é uma questão de cultura. Isto não é cultura, é uma questão de conceito.
Mas a NATO não tem um poder muito importante no desenho das linhas?
Não. A NATO não entra aí, muito sinceramente. A NATO, tanto na NATO como na CEPOL, no Colégio Europeu, agora na Agência de Formação, ao nível das polícias, uma coisa é os privados, outra coisa é o público. A NATO, e isto tem um bocado a ver com os conceitos nacionais, a forma como ao nível nacional os países, isto é, políticas mais ou menos neoliberais. Uhum. No tempo do Sr. Bush e do Sr. Rumsfeld foi uma permanente o outsourcing de tudo. Não é? E o outsourcing até das funções, mesmo nos Estados Unidos, uma boa parte de algumas funções policiais estão em outsourcing.
Até carcerárias, não é?
Sim, até.
Carcerárias,
as prisões.
Mas filosoficamente, porque é que nos Estados Unidos conseguem justificar ter militares privados, essencialmente, na nossa visão mundo não conseguimos.
O que é que difere dos militares para os seguranças privados, não é? Se houvesse esse degradê também com militares privados, são um bocadinho menos militares que militares do Estado.
Não, na prática, quando o senhor o que vai ver nos contractors, não é? São tudo ex-militares.
Claro.
São tudo ex-militares. Mas isso é uma forma também, em boa medida, de ficar mais barato ao Estado delegar. Mais barato teoricamente, não é? Porque depois, quando vamos a ver os custos, não será talvez tão barato quanto isso. Mas tem a ver com conceitos. Com a forma do desenho da relação do Estado, com quando se reduz o Estado, ou quando se entende que a sociedade não existe, como dizia a senhora Thatcher, não é? Porque há pessoas. Portanto, a partir do momento em que entramos numa lógica libertária, digamos, não é? Que o Estado, digamos, a função do Estado é meramente o imposto, não é? Então entramos num terreno perigoso. E aliás, o desempenho dos contractors, nomeadamente no Afeganistão e no Iraque, levou nomeadamente a recomendações da União Europeia, no sentido que, ao nível europeu, não fosse seguido esse caminho.
Há algum país da Europa que tenha...
Os ingleses, a Inglaterra tinha... uma empresa de sua... Portanto, era a Blackwater, que agora é a Academy... A Rússia, que também é a Europa, não é? Tem a Wagner. Os ingleses tinham qualquer coisa outcome. Tinham, os ingleses tinham uma, pelo menos esses dois têm como é que faz-me o nome da empresa. Os ingleses têm também, pelo menos tinham, não é? Uhum. Agora, nós felizmente não alinhamos nessa, temos uma exceção. Uma exceção que passa um pouco, que passou um pouco à margem, que é a possibilidade dos seguranças privados em navios mercantes poderem estar armados. Isto foi uma legislação que saiu no anterior governo, passou um bocadinho digamos, fora da discussão pública, e o que é uma verdade, com a questão da pirataria no Golfo da Guiné, no Golfo de Aden, há uma legislação que, embora cheia de, digamos, de constrangimentos, não constrangimentos, não, de cláusulas de salvaguarda, digamos, mas é uma exceção. E aí podemos eventualmente discutir até que ponto e não teremos dado um ultrapassado.
Estamos a falar em águas internacionais.
É águas internacionais, mas
fora de território nacional.
É fora de território nacional, é águas internacionais, mas o que é uma verdade é que um navio com um pavilhão português...
É território português.
É território português, não é? E o Estado tem como obrigação...
Em última instância, o Estado pode ter criado ou dado asa que se possam criar milícias em navios. De forma legal.
Pronto, há aqui, abriu-se aqui uma exceção.
A linha moveu-se um bocadinho.
Abriu-se aqui uma exceção. Esta exceção que, pronto, eu não queria. A ministra, a ministra do mar era a doutora Ana Paula Vitorino, não é? Ana, que era o nome da senhora. Portanto, o ministro da Administração Interna é o atual ministro. Portanto, nós, digamos, houve aqui uma
entenderam-se.
Pronto, houve aqui uma exceção àquilo que é a nossa prática. Agora,
outros países permitem isso? Ou seja, de onde é que isso vem?
Há outros países que permitem isso. Sim, sim, sim.
Isso não é uma novidade portuguesa?
Não é. Não é. Portanto, muitos países têm seguranças privadas com armas, não é? Uhum. Portanto, nós somos, felizmente, um país onde, mesmo, por exemplo, transporte de valores, transporte de dinheiro, como vem para os ATMs, os seguranças não estão armados, não é?
E a tentação para os assaltar é...
Pois, mas
mas aí está um bom exemplo de como isso também foi uma função que antes era desempenhada pela GNR.
Sim, mas a GNR também desempenhava de antes, por exemplo, a guarda das prisões, e agora claro. Já não é, não é? Sim, mas é assim, a CIBS é uma empresa privada, não é?
Uhum.
Ora, quando há movimento de grandes volumes de dinheiro, quando é o Estado, então deve ser o Estado, não é? Agora, quando é uma empresa privada, porque antes os bancos até era um funcionário do banco que levava dinheiro, não é?
Portanto, avancemos.
Agora, é assim, quando digitalizarmos tudo o que for dinheiro, acabando os ATMs, cá está, há aqui apenas também um assunto que me permitam... Esta lei 46 de 2019 veio dar uma função, veio regulamentar a situação, que é um salto verdadeiramente qualitativo e dar à PSP funções de tutela, digamos, sobre a segurança privada. É um salto qualitativo.
Já tinha
antes, da PSP vem já 2000 tinha, e...
Vem da alteração da lei orgânica da PSP.
Sim.
Quando mudaram as leis orgânicas todas?
Sim, quando
mudaram
as
leis orgânicas.
Durante a tutela do Rio Pereira.
Sim, mas a verdadeira responsabilidade pela segurança privada, ao nível da formação, ao nível da
dos operários,
das licenças, das autorizações. Começa agora. Porque anteriormente era a Secretaria-Geral.
Era... Não, a alteração faz-se nessa altura.
Faz-se em 2007.
A operacionalização...
É em 2007.
Veja bem, a operacionalização que verdadeiramente veja bem, a PSP e a GNR tinham funções de fiscalização, certo? Agora, a PSP tem quase uma função de supervisão e de quase regulamentação.
Sim, sim.
E foi criado um departamento de segurança privada na PSP para isso.
O departamento de segurança privada existe desde 2014.
Não digo que não, mas o que é uma verdade é que a responsabilidade passou da Secretaria-Geral para, para a PSP relativamente recente. Okay. E está devidamente tipificada e ao nível da própria regulamentação da formação é relativamente recente. Quer dizer que está a haver um salto qualitativo muito grande. Para quê? Para regulamentar o setor. E há o outro lado da mão também. Portanto, traz ao de cima as funções que as polícias fazem, que são do âmbito da segurança privada, nomeadamente os chamados gratificados, etc, etc. Portanto, isto vai permitir refinar o processo.
Parece que não está a ler o guião. Não está.
Ao trazer a PSP para a primeira linha da tutela, porque a tutela política é do MAI, continua do MAI, mas a tutela operacional passa a ser da PSP. A GNR mantém as responsabilidades da sua área territorial, mas efetivamente a criação deste sistema integrado de gestão de segurança privada, a criação do centro de exames da segurança privada, tudo isto é muito recente. É muito recente e resulta desta lei que já vem de trás, mas que foi agora
alterada, sim.
Alterada e faz com que venha, digamos, que se ressalte esta possível, digamos, incompatibilidade de funções.
Então,
isto é, ajuda a definir as águas.
Então, deixe-me ir aí.
Falemos gratificados.
E vou até... vou fazer uma pergunta, mas antes vou citá-lo, se quiser.
Sim, sim.
No livro de que falou há pouco, né, o Estratégia de Segurança Nacional de Portugal Horizonte 2030, que foi lançado em 2018, lê-se a determinada altura, e agora vou citar porque me parece que isto contextualiza bem. O excesso de forças e serviços de segurança, com múltiplas dependências, a par da proliferação de autoridades administrativas,
certo,
conduz a um labirinto regulatório e a uma arquitetura de segurança interna intrincada, que exponencia a imagem sancionatória do Estado e o seu afastamento do cidadão.
Certo.
Por outro lado, práticas como o recurso à prestação de serviços remunerados não acrescentam valor, antes contrariam a concepção de forças de segurança ao serviço do cidadão. Converter as forças de segurança em prestadores de serviços, alguns potencialmente legáveis ao setor da segurança privada, não só vai ao arrepio da atual tendência para uma maior intervenção das polícias em domínios não exclusivamente securitários, como retira nobreza a uma função de interesse público para o qual os cidadãos já contribuem com os seus impostos. A minha pergunta é, os agentes da PSP, da GNR e também das polícias municipais que certo. Fazem este serviço de gratificados, esta segurança em clientes privados, não estão ao mesmo tempo, ou melhor, a PSP não está a regular um setor que é um concorrente direto?
Que pode ser...
E onde participa também?
Digamos, pode ser juiz em causa própria, não é?
Neste caso, sim.
Certo, isto é...
Teoricamente, ou
certo.
Seja...
Eu creio que a partir do momento em que foram definidos bem as funções e em que se entrega à PSP a tutela desta área, e eu sei, por exemplo, porque foi publicado, está publicado uma entrevista ao atual secretário de Estado Adjunto da Administração Interna, não é? O desembargador Antero Luís, não é? E em que ele próprio diz que este assunto está a ser analisado. Porque... Traz ao de cima, precisamente, uma incongruência do sistema. O sistema da segurança interna, como disse muito bem, e fico satisfeito que tenha lido essa, porque essa parte foi posta de, precisamente...
Não, para o seu livro para ler mesmo. Não
precisamente. Porque
mas na sua opinião, vê com maus olhos esta ideia de regular um setor onde também se participa?
Vejo...
ou com maus ou com bons, como é que vê, na verdade?
Vejo a regulação como um imperativo de mudar práticas. Isto é, o sistema sofre do facto... de não ter sido, de ser casuístico. Isto é, em Portugal sempre que há um problema de segurança, e se formos ao sistema, um sistema é constituído por função, estrutura, contexto e processos. Sempre que há alterações no contexto, nós não mexemos nos processos. O que mexemos, criamos é mais estruturas. Portanto, isto é endémico em Portugal.
Mas a solução é acabar com os gratificados ou tirar a regulação da PSP?
Não, a solução passa por acabar com aquilo que não faz sentido existir. Aquilo que são processos que estão desajustados
porque,
no tempo.
Deixe-me então contrapor essa visão à visão do superintendente Neto Gouveia, que é quem coordena o departamento. Nós entrevistámos-lo aqui, precisamente nesta sala, há dois dias. E uma das razões que ele aduzia para a existência de gratificados era a função de prevenção até da criminalidade, que ter um PSP à porta de um supermercado, por exemplo, tem em determinadas áreas da cidade, em determinado contexto. Ou seja, o argumento era, não é para estar em todo lado, mas até faz sentido que esteja em alguns lados, porque aquela presença com aquela farda e com tudo o que carrega...
É um benefício para a segurança pública.
É um benefício
pública.
Para a segurança pública.
Pois. Nós no GRES não partilhamos dessa opinião. Nós no GRES não partilhamos dessa opinião. Aliás, uma coisa é a segurança privada, outra coisa é a segurança pública. A segurança pública é paga pelos impostos dos cidadãos. O cidadão tem que quando passar por um agente da autoridade que está à porta de uma ourivesaria ou que está à porta de um supermercado, tem que ter a percepção que ele está ali para garantir a segurança pública e não está ali contratado por uma entidade privada. Para isso existe a segurança privada.
É uma deturpação das funções da...
É uma realidade herdada da longa data, aquilo que nós pensamos está aí bem plasmado. Aliás, há um tesourinho, permitam-me esta brejeirice, não é? Que é uma portaria que tem uma tabela, quanto é que custa um cavalo por dia e um cão por dia. Portanto...
Penso que tiveram um aumento superior às polícias.
É o custo. Quanto é que custa farda? Quanto é que custa
alugar uma farda? Atualização, portanto,
isto foi uma atualização ao tempo da ministra Constância Urbano de Sousa.
Uhum. Portanto,
na altura ministra da Administração Interna. Cedência de canídeos, equipamento, veículos. Portanto, isto, digamos, não quer dizer que não haja custos que devam ser imputados. Agora, não se pode transformar as forças de segurança num prestador de serviços. As forças de segurança não são um prestador de serviços. As forças de segurança são um órgão do Estado, são uma estrutura do Estado que serve para assegurar a segurança pública e que, neste sentido, que são prestigiadíssimas, graças a isso temos que e, aliás, neste período em que estamos a viver, se há entidades do Estado que merecem a nossa... digamos, o nosso aplauso pela forma discreta como agiram, pela forma inteligente como se lidaram com a situação, pela forma proporcional, adequada, como lidaram com o cidadão, foram as forças de segurança. A municipal, a PSP, a GNR. Agora...
Sumariando
o que é César, o que é de César, Deus, o que é de Deus.
Como cidadão não deve ter a noção de que possa alugar um PSP.
Muito menos, se por qualquer motivo deixar a chave da porta da sua casa e tiver que chamar um PSP para abrir a porta, não tem que pagar por isso. Portanto, já paga os seus impostos para ter a segurança. A segurança uma ação nobre, é uma missão nobre do Estado.
Portanto, se é preciso um segurança numa zona onde também há um supermercado, ele deve lá estar.
Ele deve estar,
apesar de que está a guardar o supermercado.
Deve estar com base naquilo que é os contratos locais de segurança, ou com base daquilo que é a percepção de risco ou de ameaça que as forças de segurança façam, e com base nisso ou deve estar on call para, se houver alguma alteração à segurança, poder estar no momento certo e no lugar certo. Portanto, não há lugar para promiscuidades. Portanto, é uma prática que vem do anterior, e que se... e que, na nossa opinião, desprestigia as forças de segurança.
Em 2045 foi fundada por Jaime Neves, figura de destaque no 25 de Abril e no culminar do PREC, no 25 de Novembro também. A Anteia era dirigida, agora já não é, por Jorge Silva Carvalho, ex-diretor do Serviço de Informação e Segurança. O Grupo 8 teve entre os 8 fundadores 3 militares da GNR, na época estavam no ativo quando fundaram o Grupo 8. Um era major. E nos últimos anos tivemos vários casos de polícias e de militares envolvidos em segurança ilegal, principalmente, e na formação. Existe uma porta giratória entre as forças de segurança e as forças armadas e a segurança privada?
A lei agora não o permite, não é? Existe 3 anos. A lei existe.
Mas a lei pode não permitir e a porta existir, não é?
Sim, não creio. Daquilo que conheço, não creio. Daquilo que a lei exige, e a parte sancionatória é grande, não é? Porque mesmo os diretores de segurança têm que ter têm que estar certificados, não é? Têm que ter uma formação para o tal e têm que ter... digamos, as sanções são bastante elevadas.
Então, quando diz a lei agora não permite, na verdade o que está a dizer é já não é assim.
No abrigo da lei atual, começou assim. Eu não tenho dúvidas que começou assim. Eu lembro-me, como disse há pouco, nos anos 80, quando ia a qualquer espaço da noite, cruzava-me com pessoas conhecidas, não é? Eu perguntava, o que é que você está aqui a fazer? Portanto, isto é um sintoma de que a sociedade evoluiu. E não só, quer dizer, é também um resultado dos incidentes que se foram verificando. Isto é, passarmos de uma situação mais ou menos ad hoc para uma situação devidamente regulamentada. Daí que me parece que é preferível uma força de segurança tutelar a segurança privada, como a PSP, não é? Do que ser a Secretaria-Geral, que é um órgão burocrático.
Mas neste momento já não temos a simultaneidade. Já não há o PSP que ao mesmo tempo é a segurança privada.
Agora,
mas há uma...
É normal, por exemplo, tal qual como a TAP recruta na Força Aérea, não é? E é normal que o faça, porque tem o expertise. É normal que as empresas de segurança privada procurem recrutar onde, a priori, têm massa humana já mais ou menos treinada. Porque, por exemplo, eu lembro, quando estava na Guarda Republicana, nós dávamos preferência a recrutar nas Forças Armadas. Porquê? Porque os militares... Preferência... estava regulamentadíssimo, não é? Mas víamos com muito bons olhos a vinda de militares para a Guarda Republicana, porque sendo a Guarda Republicana uma organização, uma força de segurança de natureza militar, recebendo militares, o mindset é o mesmo. Portanto, a priori, como estamos a falar no mesmo ecossistema, estamos a falar no ecossistema da segurança, eu pessoalmente, não é? Ao nível do GRES, não vemos que haja incompatibilidade ou que venha daí uma dificuldade. O que é importante depois é que a cultura organizacional da empresa de segurança privada para onde se entra não seja uma cultura organizacional militar, não é? Tem que ser uma cultura organizacional civil e que acima de tudo tenha como marca d'água o respeito pela pessoa humana, aquilo que são os valores de uma sociedade democrática de direito assente nos valores universais.
O nível de antevisão do Major-General do nosso guião, palavra por palavra, é realmente impressionante, porque aquilo que ia dizer a seguir é que vários dos vigilantes que entrevistamos falam de uma forte ligação e de uma militarização dentro das empresas de segurança privada. Um deles contou-nos que até há uns anos ainda batia continência aos superiores quando entravam para fazer fiscalização dos postos. Muitos dizem que se juntaram à segurança privada porque não conseguiram entrar na PSP ou porque terminaram o serviço no exército e depois juntaram-se à segurança privada. Este espírito é de todo preocupante ou é só algo natural? Porque tem que haver uma mudança de mentalidade, não é? Tem que haver uma mudança
sim,
de tipo.
Ora bem, como é que eu lhe poderei... Nós temos que ver as coisas sempre numa perspectiva abrangente. E permitam-me que dê um salto para o... Há um autor americano, que é o David Graeber, que tem um livro muito interessante que chama-se Bullshit Jobs. Bullshit Jobs. E que procura analisar aquilo que é a bullshitização do trabalho. Portanto, naquilo que faz, na análise que faz, demonstra que o Keynes, nos anos 30, tinha dito que tinha previsto que a mecanização do trabalho iria permitir que, passados 50 anos, tivéssemos com semanas de trabalho de 30 horas, de 25 a 30 horas. O que é uma verdade é que recentemente passou para 40, não é? Felizmente agora está outra vez nas 35. O que faz com que o trabalho...
Para a função pública.
Na função pública, claro. Mas, por exemplo, cada vez mais já se trabalha a 50%, o que não é necessariamente mau, desde que se pague bem, não é? Desde que se pague bem. O que é uma verdade é que o trabalho se transformou num recurso escasso. Uma das questões que qualquer governo, seja ele de esquerda, seja ele de direita, qualquer governo aposta sempre numa política, que é uma política de emprego. Portanto, como nós temos algumas bases, alguns dados, como aquele dado dos 5% de crescimento, uhum. não é? Tem a ver com as origens que a Igreja tinha definido o que era usura e o que é que não era, mas esse é outro discurso. Temos a questão do desemprego. Portanto, a questão do desemprego é um indicador de proficiência de qualquer governo. Portanto, ou em boa verdade, a segurança privada, que é das poucas atividades económicas que está a subir acima do geral, a taxa de crescimento em Portugal e internacionalmente é de 6%, se nós crescêssemos a 6%, não é? Exauríamos os recursos do mundo, mas ainda mais. Ainda mais, não é? Mas, portanto, é também uma forma de empregabilidade. Daí que conte com alguma, digamos, com um incentivo sempre governamental, qualquer que ele seja, não é? Mas isto é para ir à pergunta exata do senhor. Quem opta por seguir uma via de segurança, normalmente ou entra pelas Forças Armadas, ou tenta diretamente para as polícias. O normal é, vai para as Forças Armadas, faz 2 anos, 3 anos, 6 anos, se não segue a carreira de sargento ou de oficial, ou na Marinha pode ficar, pronto, ou segue um percurso, se não consegue, ou então se quer ir para a Guarda Republicana ou para a PSP, depois concorre à PSP, à Guarda Republicana, por qualquer motivo não conseguiu, ou teve qualquer incidente, ou qualquer razão, segue a carreira de segurança privada. Portanto, depois, as culturas organizacionais é que ditam, não é? É que ditam. Aliás, o senhor tem, eu lembro-me, aqui há uns anos, uma especialidade dentro do Exército que foi extinta, não é? Foi recriada passado mais de 10 anos, não é? E de gente completamente nova.
Os comandos.
Mais ou menos, completamente nova e esperava-se que tivesse uma perspectiva, uma cultura universal diferente, e a cultura foi rigorosamente igual. Portanto, isto prova que nós esquecemos que...
O que é um feito, não é? Conduzir, reproduzir uma cultura organizacional de uma unidade de elite que combatia na guerra colonial...
É assim.
40 anos depois dela ter acabado...
Isto é para dizer que as culturas organizacionais são independentes das pessoas. O senhor pode extinguir uma instituição, recriá-la de novo, e se recria com o mesmo logotipo e com a mesma mindset, a cultura organizacional sai do túmulo.
E a 2045 mantém as boinas dos comandos.
Ora bem, a militarização... Repare que há uma certa tendência para a militarização, por exemplo. Veja, por exemplo, até a proteção e socorro, não é? Os bombeiros andam de boina, não é? Não os bombeiros, não os bombeiros, é o...
Os sapadores,
não me refiro aos sapadores, chamavam-lhe, era os canarinhos, não é?
O anterior,
o, A Unidade Especial de Bombeiros, é mais ou menos, sim, o sim, termo sim. É mais ou menos este, agora tem outro
nome. A imagem de que se está uma proximidade militar cria uma noção de autoridade e de segurança.
E depois nem sabem pôr, não é? O senhor depois repara que nem
mas eu também não sei ver se está mal.
Não, mas o senhor depois olha, vê, por exemplo, foi na ANPC, não é? Não para menos bombeiros, os bombeiros continuam um corpo civil, não é? Tem outra.
Autoridade Nacional de Proteção Civil.
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, portanto, passou a ter uma tipologia militar. Os bombeiros é muito interessante ver a sua farda de gala, não é? Aquelas fardas cheias de amarelos e não sei o quê. Portanto, há um fascínio pela farda militar, pela cultura militar.
Pela patente.
Pela panache militar. Uhum. Pela panache militar.
E é por isso que hoje em dia temos uma empresa de segurança privada chamada COPS. É a mesma lógica de encostar ao máximo.
É um pouco isso. Eu espero que agora com esta nova regulamentação, não é, que permite à PSP... pôr um pouco de como é que eu lhe ia dizer, um pouco de...
Exigir alguma parcimónia.
Exigir algum bom senso neste processo, não é? Porque, em boa verdade, o senhor entra no supermercado, ou num hipermercado, e se ou no aeroporto, e se o segurança privado lhe aparece de fato e gravata e com ar urbano, até porque o próprio David Graeber, quando estávamos há pouco, Daniel Graeber, David Graeber,
quando falou dos trabalhos mal pagos,
quando estávamos a falar da bullshitização do trabalho, não é? Normalmente a tendência que temos acompanhado é que o valor da remuneração é inversamente proporcional ao valor social do trabalho. E se formos ver quem é que no período de confinamento esteve a trabalhar e quem é que esteve em casa, podemos ver. Não é? E os seguranças privados, a maioria teve a trabalhar. Portanto, o que é uma verdade...
Como as pessoas que recolhem o lixo, não é?
Como é óbvio.
E as pessoas que estiveram a trabalhar...
Como os padeiros, como os agricultores, como as pessoas...
Isto não falando de quem está no SNS, não é? Falando como só de tudo o resto que permite mexer a máquina.
Digamos, as linhas...
Turistas de autocarro...
As linhas de abastecimento não pararam e o que é uma verdade é que, se formos a ver, o valor social do trabalho, as pessoas que andam a trabalhar não são aquelas que na sociedade são mais bem remuneradas. E isto permite-nos perceber até que ponto é que entramos numa lógica de bullshitização. O trabalho só é bullshit quando o indivíduo sabe se o deixar, digamos, sabe que não contribui em nada para a melhoria do mundo, não é? Agora, e o que é uma verdade é que esse tipo de trabalho prolifera, não é? E isto para dizer o quê? Ao nível da segurança privada,
estávamos a falar da questão das culturas organizacionais
sim.
E de elas se aproximarem um pouco até
o máximo possível à noção de
haver ali uma neomilitarização, mas isso se calhar leva-nos à nossa próxima pergunta, que tem que ver com no relatório anual de segurança interna de 2017. Havia esta citação: os grupos criminosos violentos e organizados deram continuidade à promoção dos seus interesses próprios no contexto da segurança privada, com especial destaque para aquela que é desenvolvida no âmbito da diversão noturna, que na última década se tem consolidado com terreno fértil para esses grupos. E detalhava mais à frente: um dos principais grupos identificados como agentes de ameaça neste setor são os denominados Biker 1%, que agora, só para se explicar, é um nome usado entre os grupos de motards, como os Hells Angels e os bandidos. Em junho de 2018, portanto foi na altura, o relatório de segurança interna saiu precisamente, não é? Em julho de 2018, a Polícia Judiciária desencadeou uma mega operação destinada a investigar as atividades ilícitas desenvolvidas em território nacional por esta organização, os Hells Angels. Uhum. Entre os 58 motards detidos estava um senhor chamado João Ramalhete, que era porteiro do Urban Beats, uma discoteca aqui em Lisboa, e estava ao serviço da PSG.
Sim.
E está envolvido no espancamento de Magnusson Gomes. E a ligação entre motoqueiros fora da lei e segurança noturna também parece ser mais intrincada e perigosa. O DN de 15 de julho dizia que fontes da PSP os tinham informado que havia uma empresa de segurança com ligações aos Hells Angels e que controlavam locais de diversão noturna no Algarve, em Lisboa e em Cascais. O mundo da segurança privada, sobretudo o que trabalha na noite, é uma ameaça à segurança nacional?
Decididamente que no universo dos cerca de 40 mil, das 80 e tal empresas que temos e dos 40 e tal mil pessoas que desempenham funções no âmbito da segurança privada, a segurança da noite é a parte mais crítica, talvez, a parte mais sensível, não direi crítica, mais sensível. E é até porque quando se junta testosterona, álcool, digamos, um ambiente próprio, não estou a dizer que seja tudo assim, como é óbvio que não, não é? Quando temos um ambiente próprio a juntar testosterona, álcool, substâncias psicotrópicas e digamos, cria-se um ambiente de alguma propensão a situações que poderão ser propiciadoras de situações menos aceitáveis naquilo que é uma sociedade pacífica. Porque a noite deve ser um espaço, a noite deve ser um espaço de diversão e saudável, não é?
Mas a quantidade de vezes que já passei pelo cais de estreia e vi as seguranças a espancar pessoas...
Daí que eu tenho aqui, a única coisa que posso fazer é manifestar a minha esperança que esta nova regulamentação que saiu o ano passado, que em certa medida creio que resulta um pouco dos incidentes que acabou de referir.
Do Urban Beach, sim. A lei, aliás, estava para ser revista e aquilo acelerou completamente.
Creio que acelerou. Lembram certamente da reação que houve ao nível ministerial, etc. E isso
o Maia fez fechar a discoteca.
O Maia fechou a discoteca durante uma data de tempo. E hoje, o que é uma verdade, é que o nível sancionatório da lei permite à PSP, pura e simplesmente, digamos, criar condições para que os alvarás sejam pura e simplesmente retirados. Portanto, as coimas são muito fortes. Eu espero, sinceramente, que esta alteração legislativa, que é muito clara e que é um salto verdadeiramente qualitativo e que mude um pouco aquilo que é um conjunto de práticas que todos nós condenamos.
Mas eu acho que não respondeu bem à pergunta. Diga-me. Se este mundo que se está a caracterizar... pode ou não ser uma ameaça à segurança nacional. Isto porque só na última década, sim, por exemplo, sim, de sim. tempos a tempos, foi preciso vir a Força Bruta dos Estados, com grandes operações, com todas as forças de segurança. Houve a Operação Mercúrio em 2015, a Operação Fênix em 2015, a Operação Punho Cerrado em 2016. Sim, sim. Todos tinham como objetivo desmantelar grandes redes de... ou que usavam a segurança ilegal para outras práticas, certo. Como lavagem de dinheiro, certo. Tráfico certo. De droga, exploração humana e por aí fora. Portanto, parece que isto tempos a tempos.
Eu creio, sinceramente.
E isto tem consequências.
Sim, tem na percepção de segurança. De,
não
percepção
só
de segurança
na percepção,
que
como
sim.
também na ligação certo. A. Se vem no RASI, não é? O relatório de segurança interna não costuma fazer referências muito explícitas. Quando diz há aqui um problema com a segurança. Então, como é que isto fica em termos da avaliação que começámos a fazer no início, né? Da percepção das cidades?
Sim.
E da própria segurança do país ser o terceiro mais seguro do mundo, mas depois...
É uma situação sobre a qual se tem que ter uma atenção particular. Não creio que seja, não creio que tenha uma proporção, digamos, alarmante. É claro que num país onde o nível de criminalidade é baixo, como é o nosso, um incidente deste género tem sempre um impacto muito grande. Não é? Mas não tem uma dimensão... que muitas vezes lhe damos, creio que está, mas estou em crer, que é uma área que tem que ser particularmente escrutinada.
Mas temos crime organizado, não é?
Em termos, o crime organizado procura sempre infiltrar-se em espaços propícios.
E usa as figuras de autoridade que estão lá presentes, que são seguranças privadas.
Eu vi a coisa mais ao contrário, não é? As pessoas que estão na segurança privada com este perfil tendem depois a agrupar-se em tribos. Não o contrário. Não é? Portanto, eu não creio que é a tribo que vem conquistar...
Recruta lá, são eles que falam.
Pronto, a tribo deste modelo de segurança, desta tipologia de segurança privada, que depois se tem ligações e procura estar em circuito fechado. Daí que me parece que o Estado tem que ter uma particular atenção em relação a esta situação que manifestamente nos exige, nos obriga a ter atenção para que o país tenha, na noite, tanta segurança como tem de dia. Até porque a grande maioria dos espaços noturnos são absolutamente tranquilos. Absolutamente tranquilos. Se isto são casos particulares que se verificam aqui, num ou outro espaço no Algarve, em particular, quando há excessos de com turistas mais robustos, não é? E com mais álcool etílico nas veias, que faz com que se extremem. Agora, a partir do momento em que tivermos uma. E é por isso que no verão as forças de segurança reforçam o Algarve com agente da Unidade Especial de Polícia e da Unidade de Intervenção da GNR, precisamente para lidar com este tipo de situações propícias a situações de maior tensão. Mas só para dizer, não creio, sinceramente, que seja uma ameaça à segurança nacional. Não creio que tenha essa. Agora, é efetivamente um fator de preocupação em termos daquilo que é a nossa percepção de segurança, porque se as pessoas tiverem a percepção de que vão a uma discoteca e podem sair de lá bastante machucados, não é? Portanto, não vão, não é? Não vão, naturalmente, não é?
Isto surgiu-me aqui uma ideia, isto surgiu numa entrevista anterior e agora não lhe sei precisar qual foi, mas coloco-lhe a ideia aqui. Que é que nós temos ruas no Porto, as galerias, aqui a Rua Cor-de-Rosa, que das 11 da noite às 6 às 7 da manhã são controladas a rua inteira por seguranças privadas. Já há 3 seguranças a cada porta.
Em Albufeira, a Rua da Oura, que tem
no ponto à outra
dezenas
da rua
de seguranças privadas.
Espaços como estes, de grande concentração de espaços de diversão noturna, em que vamos ter uma grande concentração de seguranças de várias empresas a coordenarem-se, no fundo estão a gerir a via pública. Apesar de não poderem gerir a via...
Não podem.
Não podem, mas na prática, é o que está a acontecer. Estão a gerir, eles estão na via pública, a gerir a via pública e controlam... Mas,
teoricamente, estão a controlar a entrada para o estabelecimento, não é? Teoricamente.
Entre a teoria e nós sabemos o que é que acontece, vamos à Rua Cor-de-Rosa, as seguranças gerem a via pública. Certo. Este tipo de localizações, de grande concentração, não deveriam passar a ser controlados exclusivamente pela PSP. A Rua Cor-de-Rosa não devia ter lá só PSPs e acabar a segurança privada.
O espaço público tem que ser controlado pelas polícias. Aqui no bairro Alto, na sequência daquela situação que houve,
o assassinato do
Alcino Monteiro, precisamente. Foi colocado aqui uma esquadra da PSP.
Que é aqui ao lado. Não é?
Aqui ao lado mesmo, aqui mesmo ao lado. Agora, é indiscutível que o espaço público é inalienável.
Mas na prática não é isto que acontece. A rua Cor-de-Rosa, no caso de Sestré, é controlada pelas seguranças privadas. As galerias no Porto são controladas pelas seguranças privadas.
Mas não deve.
A rua da Oura são seguranças privadas.
Ou seja, provavelmente estamos a dar aqui exemplos que até pode dizer que são exceção, mas também é verdade que estes exemplos são exemplos onde há milhares de pessoas, onde há problemas recorrentes e onde provavelmente mais se justificaria uma presença constante e visível das forças de segurança pública. Quer dizer, não sei se é visível, isso terminará tem que terminar e quem percebe isso.
Digamos, a presença policial, sem ser excessivamente robusta, intimidatória, transmite uma sensação de segurança às pessoas. Portanto, ou diminui o sentimento de insegurança. Uhum. A própria presença das forças policiais assegura que a segurança privada não exceda aquilo que são as suas competências. Isto é, não ultrapasse as suas competências. Pelo menos a presença, se estiver lá a polícia, qualquer segurança privada, pelo menos até sabe que não o pode fazer, não é? Eu pessoalmente passo aqui muitas vezes no Caixa de Doré e vejo com... Normalmente vejo a PSP. Veja a PSP, justiça.
Geralmente há um carro parado na entrada da Rua Cor-de-Rosa.
Ou às vezes.
Mas geralmente o carro está parado numa ponta da Rua Cor-de-Rosa e as seguranças do Viking estão a espancar pessoas na outra ponta.
Implica a fiscalização
A questão que eu lhe fazia, e antes de avançarmos aqui para um outro ponto, era quase provocatória. Diga. Que era se o Estado não devia chegar ali e dizer: há uma concentração tão grande de segurança privada aqui que nós acabamos com a segurança privada e metemos aqui polícias suficientes para gerir isto.
E cá está, mas isto era, estamos a pôr a polícia a fazer a segurança a estabelecimentos privados. Quando em boa verdade a polícia tem que... Não é? Portanto, não podemos...
Estou a provocá-lo.
Voltemos aos conceitos, não é? Se não há problemas de segurança, Não precisamos ter um polícia ali permanentemente. Se o ambiente é pacífico, ou é alegre, ou é...
Alegre, definitivamente.
Pronto, se não há problemas de segurança, sinceramente, dispensa-se a presença permanente das forças de segurança. Se a situação assim o exige, pela análise de risco, nem é de ameaça que não é, de risco, a polícia deve passar. A polícia deve passar, deve mostrar-se. Se há um problema, a polícia deve vir. Agora, não cabe à segurança privada fazer a função da polícia. Aliás, nem tem competências para isso. E pode até ser um fator de agravamento, de criação de incidentes, não é? E, aliás, com as penalizações correspondentes, porque o que está definido é que o emprego da força pela segurança privada é sempre feita em autodefesa e é sempre na base da necessidade, da proporcionalidade e da adequabilidade, não é? A priori, a segurança privada não recorre à força. A priori, não recorre à força. Portanto, é uma questão de presença e de percepção.
E aqui para terminarmos, vamos mesmo a um caso onde se recorreu à força e na via pública. Três seguranças empregados pela PSG agrediram violentamente dois rapazes à porta do Urban Beach em 2018. O caso ainda não transitou em julgado, mas já foram condenados por tentativa de homicídio.
Certo.
Agora estamos a lidar com os recursos. Certo. Nós entrevistamos o diretor de segurança da PSG, Rui Silva, que indicou que a empresa tinha deixado praticamente todos os contratos da noite e opera agora em dois clientes muito antigos, estabelecimentos pequenos, fora de Lisboa. O que isto significa é que os seguranças com um historial violento que estavam na noite agora estão a transitar para guardar hospitais e departamentos de finanças?
Não tenho dados que possa...
Não é uma preocupação esta rede instalada na noite mudar-se para o dia?
Depende se são os meios, porque as circunstâncias, não é? A ocasião faz o ladrão, como se costuma dizer, não é? As circunstâncias ditam digamos, a avaliação. Em última instância, cabe à PSP, que é a entidade que tutela a segurança privada, verificar se os procedimentos desta empresa no dia estão adequados. Depois, não creio que devemos estigmatizar a empresa por um incidente. Normalmente, digamos, durante todos os dias as centenas de seguranças podem estar a fazer um bom trabalho, basta que haja um ou dois que tenham uma ação absolutamente lamentável, como foi aquela que decorreu no Urban Beach, para que depois haja e pelos vistos a empresa foi bem penalizada por isso, não é?
Agora, isso é o argumento da maçã podre, que é o mesmo que se usa para desculpar a tortura na esquadra da Alfragil.
Não, é diferente. Portanto, na minha opinião, não é? Portanto, quem faz um crime deve ser julgado por ele. Portanto, deve haver a sanção é aplicada ao próprio e é aplicada à empresa, não é? É o que a lei estabelece, não é? A partir daí, acabe a PSP e ao Ministério da Administração Interna, verificar se deve ou não manter o alvará, isso está tipificado também, deve ou não manter o alvará da empresa. Ou, positivamente, lhe retira o alvará, ou se o mantém, deve o manter sob escrutínio, não é? É um pouco diferente fazer a segurança do Urban Beach e fazer a segurança de um edifício público, normal, não é?
E o Estado deve contratar empresas que tiveram um caso destes? Neste momento a PSG faz a segurança das linhas de comboio de Portugal, todas de Lisboa para o Norte.
Desculpa?
Neste momento a PSG faz a segurança de todas as linhas de comboio desde Lisboa até Braga, não sei. Eles ganharam o concurso da IP. O Estado deve ter contratos públicos de grande dimensão, de milhões de euros, com empresas que têm casos destes?
É uma avaliação que tem que ser feita, sinceramente. É uma avaliação que tem que ser
Mas qual
feita.
Qual é a sua opinião?
A minha opinião é que se a empresa não é idónea, mas isso implica uma análise e ainda não foi os próprios funcionários ainda não transitou em julgado, não é? Portanto, a presunção de inocência mantém-se sempre até o trânsito em julgado. A avaliação da empresa tem que ser escrutinada ao nível das boas práticas, se as mantém ou não. Há entidades supervisoras para o efeito. É o que me apraz dizer-lhe. Agora,
se a empresa tiver alvará, deve poder negociar com o governo.
Se a empresa tiver alvará, deve poder negociar com o governo.
Então vamos à presunção de inocência, porque levanta uma questão complexa. Olhando para algumas informações que constam no processo, sim, vamos falar de dois arguídos. Um deles, o David Jardim, é ou foi suspeito de 7 casos de crimes contra a integridade física. Certo. O outro, o Pedro Inverno, é ou foi suspeito de 18 casos de crimes contra a integridade física. Nenhum deles tinha condenações prévias, ou seja, eles nunca foram condenados por isto, e portanto não têm cadastro, se tivessem não podiam continuar, claro, não tinham o cartão do MAI.
Certo.
A questão aqui é, se o Estado deve permitir que pessoas suspeitas de vários crimes violentos estejam ao seu serviço. Ou seja, através de empresas de segurança privada, não é? Pode uma pessoa destas estar a fazer segurança no IFP ou na Segurança Social ou nas Finanças? Ou num tribunal?
É, em boa verdade, é um juízo, é uma análise criteriosa que deve ser feita, e para além de mais, qualquer vigilante ou qualquer cidadão que concorra para uma função de vigilante deve passar provas médicas e psicotécnicas e deve ser analisado, verificando se ele tem um perfil desadequado para a função, se é uma pessoa que em termos emocionais é desequilibrada. Pelo menos um historial desses talvez recomendasse uma análise e fosse questionada quais são os critérios de seleção dessa própria empresa.
O facto de uma pessoa com 17 casos passar o psicotécnico diz que há problemas com o modelo psicotécnico, não?
Eventualmente a seleção não terá sido muito criteriosa, mas eu não, como digo, não tenho, não, faço digamos fé naquilo que me diz, mas
Mas podemos colocar a questão aqui no abstrato.
Estávamos a pôr a questão precisamente nessa do... foi condenado, não transitou em julgado.
Sim,
né?
mas cá está.
Deve estar
pessoas que nunca foram condenadas devem ser impedidas de aceder à profissão por terem suspeitas, por estarem...
O problema é que quando... Isto deduzo eu, não é? A partir do momento que o indivíduo... Quando qualquer cidadão se candidata a uma função, tem que entregar um registro criminal, não é? Uhum. Se o registro criminal nada consta, portanto, o processo naturalmente é limpo.
Claro,
não é? Portanto, se vamos fazer uma análise, por exemplo, para uma função de diretor de segurança, faz sentido que haja uma investigação para uma investigação, não é bem?
Uma análise de idoneidade.
Uma due diligence para verificar se a experiência profissional, se o passado deste cidadão. Agora, quando é bom universo para um vigilante, não é? A malha é mais larga, não é? A priori, alguém que tem um registro desta natureza, não me parece que tenha perfil para ser segurança privada, não é? Aliás, naquilo que nós, que creio qualquer sociedade que se quer pacífica, e que voltamos a ir às origens, não é? O segurança privado é fundamentalmente um vigilante. Está no âmbito da prevenção. Está fundamentalmente no âmbito do crime prevention, da prevenção e do safety, portanto, da proteção de pessoas e bens. Uhum. Não está no âmbito, não é um operacional que vai fazer a imposição da lei, uhum, não é? Portanto, nessa perspectiva, o que se pretende são pessoas equilibradas, gente equilibrada, gente bem formada e gente que, acima de tudo, perceba que a sua função não é a mesma que um polícia ou de um militar.
Uma última questão para terminarmos, acho que eu, não é?
Sim, sim, era isso.
Uma pessoa que for condenada por um crime de sangue,
sim,
e cumprir a pena, uhum, deve ser impedida de ser vigilante?
A priori, sim. A priori, sim. Mesmo,
mas já não pagou a sua dívida à sociedade?
Pois, mas o que é uma verdade é que isso está mesmo nas cláusulas de...
Está legislado. A questão era, sim, mais abstrata. Deve ou não?
A priori, não. A priori, não. A priori, não.
A priori, não deve poder ceder.
A priori, não. Deve procurar outra... É porque o seu perfil... Depende do tipo de crime, não é? Vamos lá ver,
mas
qualquer crime Se a pessoa cometeu um crime que a priori decorre de uma circunstância que se vê que é por uma alteração da ordem emocional, que a pessoa não tem o sangue frio, não tem a presença de espírito e não tem a capacidade para estarmos a colocar essa mesma pessoa numa circunstância que poderá levar à repetição, portanto, há mais vida para além da segurança privada, portanto, não é? O cidadão cometeu um crime naquela área, portanto, deve seguir a sua vida noutra área, necessariamente. Claro. Não creio... Esta é uma opinião pessoal. Pagou, daí que reganhou, entre aspas, a sua... ganhou novamente os seus direitos cívicos, ganhou a liberdade novamente.
Mas não tem
agora,
perfil.
Não tem... Demonstrou que aquela não é a sua área de conforto.
Claro.
Portanto, não é boa prática insistir, colocar alguém que cometeu um crime dentro numa determinada área de atividade, digamos, voltá-lo a submetê-lo, até nem pedagogicamente nem é bom para a pessoa, não é?
Esta foi a segunda e a última parte de uma entrevista realizada no âmbito de uma investigação maior sobre segurança privada, que foi possível através de uma bolsa de investigação jornalística atribuída pela Fundação Carlos Gulbenkian. Foi preparada por mim, Pedro Miguel Santos, e pelo Nuno Viegas. O Bernardo Afonso foi o responsável pelo som. Fazem ainda parte da equipa Fumaça Ana Freitas, a Joana Batista, a Maria Almeida, a Margarida David Cardoso, o Mota Fes, o Ricardo Esteves Ribeiro, a Sofia Rocha e o Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever. Saibam mais novidades sobre esta série e quando é que nós vamos lançar mais trabalhos sobre este tema, subscrevendo a nossa newsletter em fumaca.pt/subscrever. E ajudem-nos a fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Neste momento já há 30% do nosso orçamento, dos custos que temos com pessoal, com investigação jornalística, são suportados pelas pessoas, mas ainda 30% ainda está longe um bocadinho dos 100%. E, portanto, se nos querem apoiar, juntem-se à nossa comunidade em fumaca.pt/contribuir. Até já!